Paraná em Rede está de volta.
Hoje a vez da entrevista com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, um dos principais críticos das concessões de pedágio implantadas no Paraná e também do novo modelo que está sendo proposto pelo governo federal. É com ele que Amanda Iargas conversa na edição de hoje do Paraná em Rede.
A gente conversa agora com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, que é primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná e faz parte da Frente Parlamentar do Pedágio. Deputado, o pedágio tem sido um problema para os paranaenses. A gente tem uma das maiores tarifas nacionais, escândalos de corrupção e atraso em obras. Como isso afeta a economia do Estado e o bolso dos paranaenses?
Bom, na verdade, todos nós sabemos que há 24 anos atrás, quando foi implantado esse modelo de pedagiamento no Paraná, sabíamos, e à época, inclusive, eu pensei com outras entidades de poder denunciar que seria a pior forma de implantá-lo, e infelizmente, à época, o governo insistiu em fazer esse modelo de concessão onerosa. O modelo, a gente sabia, ele era ruim, e ainda foi permeado de decisões muito equivocadas, desde o início, ainda do processo eleitoral da campanha de 1998, quando o então governador Jair Milher reduziu pedágio em 50%, exclusivamente para a campanha eleitoral, e aquilo gerou toda uma demanda judicial, que aliás persiste até hoje, essa demanda judicial. Depois, claro, vieram os aumentos abusivos, os degraus tarifários, a ausência da realização das obras que a população esperava, as duplicações de rodovias. Enfim, acho que não tem no Paraná ninguém que acredite que pedagiar a rodovia vai dar resultado certo, né? Ou seja, aquilo que era o fim de um pesadelo, todos nós esperávamos o fim do contrato, após o anúncio feito pelo Ministério de Infraestrutura e Logística, que é a EPL, é uma empresa contratada, uma consultoria contratada para fazer a modulação dessa nova modalidade licitatória, acabou de fato nos alertando a todos, porque o que nós estamos percebendo é que o risco que nós temos é de fato a manutenção do pedágio alto, com preço acima daquilo que deveria ser, indiscutivelmente é um impacto grande na nossa economia e no custo Paraná. Né? E nós estamos, claro, debatendo isso com a sociedade civil organizada, questionando o governo federal, nós estamos tentando encontrar uma alternativa de um pedágio que custe mais barato e que tenha menos praças de pedágio.
Deputado, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina já fecharam concessões pelo modelo de menor tarifa. Por que o governo federal quer colocar uma taxa de outorga aqui no Paraná?
Porque o governo federal quer transformar o Paraná num laboratório, né? Não é só a ideia de mudar hoje uma sistemática que está dando um resultado muito positivo, porque tem gerado tarifas justas, né? Podem não ser as mais baixas, mas são tarifas justas, mas os valores são significativamente reduzidos pela modalidade de licitação de menor preço de tarifa. Na minha avaliação, deveria ser exclusivamente essa modalidade. Aqui do Paraná, o governo federal, uma das coisas que ele quer fazer é introduzir uma taxa de outorga. Essa taxa de outorga ela será paga pela concessionária de pedágio para poder obter o direito de explorar o lote por 30 anos. Essa taxa de outorga, ela, além de ser um valor que vai ser pago em dinheiro para o governo federal, ou seja, vai aumentar a arrecadação do Estado, na prática cria um tributo indireto para o povo paranaense. Nós ainda entendemos e vamos lutar para isso, que a licitação seja feita exclusivamente com maior volume de obras, com o menor tempo de implantação, mas com a modalidade licitatória de menor preço de tarifa. É isso que nós queremos. Nós não entendemos por que que nós somos diferentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Ou seja, será que nós somos menos brasileiros do que os nossos irmãos aqui do Sul? Essa é a minha dúvida e a pergunta que eu faço para o Ministério da Infraestrutura e Logística.
E a outorga, então, nesse caso, como o senhor até comentou, ela é mista, né? Uma parte vai para o governo federal, outra parte vai ficar com as concessionárias para ser reinvestida. O senhor tem defendido que isso é ainda mais prejudicial do que o modelo que a gente já tem, não é isso?
Primeiro, eles não dão clareza nessa questão, nessa proposta que nasceu aí na última reunião feita pelo Ministério da Infraestrutura e Logística com a bancada federal. Eles trouxeram essa inovação aí, de dividir a outorga, seria meio outorga para o o Tesouro Federal e meio outorga para ficar na rodovia, né? Ou seja, seria administrado pela concessionária. É, na verdade, na minha avaliação, é um contorcionismo, né? O que eles estão fazendo aqui no Paraná, eu percebo que eles fazem uma conta de chegada, considerando o valor atual das tarifas de pedágio, para parecer que está tendo um desconto alto. Algumas praças, né, que têm valores de pedágio muito abusivos, claro, que vai ser reduzido de forma bem mais significativa percentualmente, mas eles têm, na verdade, na minha avaliação, outros gatilhos muito perigosos. Além da tarifa real, por exemplo, para o transporte de carga, que é o que mais impacta a vida de todos nós, as reduções em média são em torno de 18%, considerando essa tarifa abusiva de pedágio que nós temos no Paraná. E ainda assim nós ficaremos, né, com tarifas muito mais elevadas. Então nós entendemos que esse sistema é da meia outorga ou outorga inteira, ou seja, ele só serve para elevar o preço da tarifa. Benefício nenhum ele tem para o povo paranaense.
E o senhor falou sobre os descontos, né? A proposta determina aí um limite de desconto para estas empresas que estão na concorrência. Quer dizer que mesmo que a concessionária queira, ela não poderá diminuir a tarifa além de um teto, é isso mesmo?
É isso. Hoje quando tem uma licitação de verdade, já se convencionou o governo federal, ele faz um leilão na Bovespa, onde as empresas, né, elas participam, depois de habilitadas tecnicamente, tendo um fundo garantidor para poder efetivamente dizer, não, essa empresa vai executar obra, ela vai poder cobrar o pedágio do povo catarinense, gaúcho, a empresa ela pode dar o desconto. É fixada uma tarifa básica em função, né, da definição do tamanho do lote, quantos quilômetros de rodovia serão pedagiadas, qual o valor dos investimentos e efetivamente qual é o prazo de implantação desses investimentos. E aí a empresa pode dar o desconto. O desconto tem variado. Nesses últimos leilões, 33%, 40%, na BR-101 recentemente, que é uma rodovia já duplicada, inclusive, mas saiu com uma tarifa de R$ 7,00 aproximadamente, teve 62% de desconto, caiu para R$ 1,97, aí ganhou a CCR, que administra rodovias aqui no Paraná também. Esses valores, na verdade, acabam sendo muito reduzidos. O desconto, na verdade, é possível ser dado até 70%. Do valor inicial. O que eles querem fazer é limitar esse desconto, um desconto de, no máximo, depois de fixada a tarifa básica, de 15%, 20%, sendo que o critério para que a empresa ganhe a licitação e fique com contrato de 30 anos é quem oferece a maior taxa de outorga para o governo federal, que é esse tributo novo que está se criando para o povo paranaense. E isso, na minha avaliação, ele só onera artificialmente porque o governo federal acaba mantendo a tarifa de pedágio mais alta. As empresas, obviamente, são organizadas, têm fundos investidores por trás, têm efetivamente, né, garantias, fundo garantidor para assinar o contrato. Elas podem dar o desconto que elas entenderem que é correto, dentro de até os 70%, que é o que a lei permite. O fato concreto é que nós temos que ter a capacidade de mobilizar a sociedade paranaense para evitar que, de fato, prevaleça esse modelo perverso, porque o governo federal, inclusive agora, até a NTT já autorizou ao Ministério da Infraestrutura e Logística que inicie as audiências públicas, há um certo desespero até em função desse prazo, e isso, na minha avaliação, é muito nefasto para a economia do Paraná. O atual governo federal, ele acaba em 2 anos. O atual presidente pode até ser reeleito, mas imagina, nós vamos ficar pagando uma conta de uma concessão realizada sob um regime muito ruim para a economia do Paraná, para o povo paranaense, para o comerciante, para a dona de casa, para quem usa a rodovia, principalmente para o transporte de carga, né, que é o principal de tudo isso. Nós vamos ter um contrato de 30 anos, né, no Paraná, muito ruim se eles conseguirem vencer essa parada. Então, de fato, necessário uma mobilização muito grande de toda a sociedade paranaense.
Deputado, muito obrigado por atender a gente aqui da Rede AERP de Notícias.
Ok, eu que agradeço a vocês aí, um bom dia de trabalho.
Este então foi o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que faz parte da Frente Parlamentar do Pedágio. Repórter Amanda Iargas.
A Prefeitura de Luanda, no noroeste do Paraná, abriu uma sindicância para apurar um vídeo onde duas conselheiras tutelares do município aparecem com um carro na prefeitura no litoral de Santa Catarina. O vídeo foi gravado no dia 27 de janeiro por um morador de Balneário Piçarras. Nas imagens, é possível ver as mulheres retirando itens de praia, como guarda-sol e cadeiras de praia, de um carro do Conselho Tutelar. De acordo com o Conselho Tutelar, as duas servidoras deixaram Luanda no dia 26 de janeiro e iriam até Joinville, Santa Catarina, para levar um adolescente, devendo retornar no dia seguinte. Apesar disso, as mulheres voltaram na quinta-feira e não justificaram o atraso. E o Paraná Clube empatou com o Cruzeiro na despedida da Série B. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Economia. O Paraná Clube ficou no empate de 0 a 0 com o Cruzeiro na despedida da equipe do Tricolor da Vila da Série B. O time vai disputar a Série C a partir de maio deste ano. A Chapecoense ficou com o título da competição na edição de 2020. Para 2021, quatro equipes serão novidades na Série B: Brusque, Londrina, Remo e Vila Nova Goiano, que substituirão, além do Paraná Clube, Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense e Oeste. E o jornal espanhol El Mundo publicou detalhes sobre o último contrato de Lionel Messi com o Barcelona. De acordo com a capa do periódico, o craque argentino firmou em 2017 um acordo de 555.237.619 euros, 3 bilhões e 600 milhões de reais na cotação atual por 4 temporadas, entre pagamentos de fixos e variáveis. Por temporada, o jogador argentino pode faturar até 138 milhões de euros, 914 milhões de reais. O montante líquido que Messi pode receber é de 74 milhões e 900 mil euros, 496 milhões de reais. Valor muito superior ao que ganham outros craques, como Cristiano Ronaldo na Juventus e Neymar no Paris Saint-Germain. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.